no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia, o jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Conselho Indígena de Roraima inaugura sala para monitoramento de queimadas e enchentes. Cartilha de prevenção ao assédio moral e sexual é lançada em Santarém. Descarte de lixo em rios e igarapés gera prejuízos no Amazonas. E a Pai Bragança conquista maior número de prêmios durante o festival.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição de hoje com notícias de Roraima, porque o Conselho Indígena inaugurou a primeira sala para monitoramento de queimadas e enchentes nas TIs do Estado. Mais informações com Felipe Gustavo.
E o Conselho Indígena de Roraima, o CIR, inaugurou a primeira sala de situação indígena. Esta iniciativa é liderada pelo Departamento de Gestão Territorial e Ambiental. Localizada no segundo andar do departamento, a sala gerencia informações em apoio às brigadas que combatem incêndios florestais. Ela simboliza a convergência entre a tecnologia moderna e os conhecimentos ancestrais dos povos indígenas do estado, tornando-se uma ferramenta crucial na luta contra as queimadas que têm devastado as terras indígenas. O equipamento foi doado pelo Instituto Terras Brasilis, um parceiro do CIR. Cineia do Vale, do povo Wapixana, é gestora ambiental e coordenadora do Departamento Ambiental do CIR. Ela fala sobre esta iniciativa. A equipe do departamento encarregada de operar a sala passou por treinamento em parceria com representantes da empresa Um Grau e Meio, responsável pelo desenvolvimento do Pantera, uma plataforma abrangente para gestão integrada de incêndios. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria de Saúde de Parintins, no Amazonas, realizou uma fiscalização e vacinação. A ação que aconteceu no porto do município visa a segurança sanitária para o festival folclórico. Os detalhes com Neucelino Santarém.
Com a aproximação do 57º Festival Folclórico de Parintins, o maior evento cultural do norte do Brasil, a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenadoria de Vigilância em Saúde, realiza ação de fiscalização nas embarcações e campanha de vacinação voltada a portuários e ambulantes. Na questão da fiscalização, o trabalho foi coordenado pela Vigilância Sanitária. O objetivo era verificar se os serviços nas embarcações estão sendo feitos conforme as normas sanitárias. Foram vistoriadas embarcações que chegam em Parintins fazendo transporte de cargas e passageiros. O gerente da Vigilância Sanitária, Leopoldo Mendonça, destaca a ação de fiscalização no município.
Vigilância está fazendo a operação pré-festival, né? Com o intuito de orientar e verificar todos os produtos que serão utilizados pela população de modo geral, garantindo com que eles estão consumindo coisas de qualidade. Nós estamos fazendo agora, nesse momento, né, nas embarcações, averiguando as cozinhas, os banheiros, o bebedouro, o local em onde os passageiros virão a Parintins, que eles possam usar com segurança.
Elaine Pires, coordenadora de Vigilância em Saúde de Parintins, também fala sobre as principais irregularidades encontradas nas embarcações.
Principalmente voltada à questão da manipulação dos alimentos, à qualidade da água para consumo humano, a inspeção sanitária toda da questão dos bebedouros, caixa d'água, todos os instrumentos ou equipamentos, né, também utensílios que são utilizados para confecção dos alimentos que são servidos, né, para os passageiros, para os visitantes, então os banheiros. Então, na verdade, assim, toda a questão de higienização das embarcações, dentro do alinhamento das ações, ficaram específicas para o município de Parintins os barcos regionais, as embarcações locais, né? Sendo de competência da Anvisa, os barcos de maior porte que estarão durante o festival folclórico.
Na questão dos serviços de saúde, foram disponibilizados testes rápidos e vacinas para os trabalhadores que atuam nessa área do porto. Entre as vacinas disponibilizadas estavam a vacina contra a hepatite B, contra o tétano, a tríplice viral e vacina contra a febre amarela.
Na verdade, nós já estamos trabalhando desde o mês de março, principalmente nas ações voltadas a toda a parte de cobertura vacinal, do trade turístico, né? E essa ação aqui mais específica, focal, voltada para os ambulantes, né? Que têm esse contato direto com os turistas, as embarcações, que é o primeiro contato que recebe realmente essa população que vem de fora, né? Para curtir as festas que tem antecedendo o festival folclórico, mas também deixando a cidade preparada já para o festival. E aí, além disso, também os portuários, né? Hoje a ação está voltada para vacinação e para testagem rápida.
As ações pré-festival vão seguir em andamento até o fim do festival de Parintins. Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Cartilha de prevenção ao assédio moral e sexual é lançada na Câmara de Santarém. Nesta quinta-feira, é o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral no Brasil. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Uma cartilha de prevenção ao assédio moral e sexual foi lançada na manhã desta quinta-feira no plenarinho da Câmara de Santarém, com o objetivo de estimular um ambiente de trabalho confortável, seguro, respeitoso e assim prevenir contra o assédio moral e sexual, tanto no âmbito do Poder Legislativo quanto na sociedade em geral. Elaborada e coordenada pela equipe da Escola do Legislativo da Câmara de Santarém, o documento foi lançado oficialmente nesta data, 2 de maio, Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral no Brasil. De acordo com Ednairo Barbalho, diretor da Escola do Legislativo, a Câmara atualmente conta com mais de 300 servidores, ou seja, é um local que circula muitas pessoas. Neste sentido, a cartilha visa alertar e sensibilizar quanto à prática desses crimes.
Hoje, dia 2 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral no Brasil. Então, a Câmara, junto com a Escola do Legislativo, em um grupo de trabalho de servidores aqui da Câmara, nós fizemos essa cartilha, elaboramos a cartilha para ser lançada hoje, né, em alusão à questão da prevenção. A Câmara, ela tem hoje mais de 300 servidores, então é um ambiente que circula muitas pessoas, e a cartilha, ela vem não para punir, não para mostrar erros, ela vem realmente para prevenir, trazer informação, trazer conscientização para as pessoas para que evitem cometer qualquer problema relacionado a assédio moral e sexual. Como eu falei, são 300 pessoas que circulam por aqui, então a gente teve essa visão de entregar para essas pessoas essas informações para prevenir possíveis problemas que podem acontecer por conta de assédio.
Ednairo ressalta ainda que a cartilha foi elaborada coletivamente pela equipe da Escola do Legislativo, com conteúdo disponível em outras cartilhas de controladoria e prefeituras e adaptado para a realidade da região.
O conteúdo, nós pesquisamos algumas cartilhas de prefeituras, de câmaras municipais, de controladorias dos municípios e fizemos ali uma adequação, uma adaptação para a nossa realidade, né? E fizemos esse material. Então, um material que tem uma leitura muito fácil, né? Um material pequeno. A gente buscou fazer um texto bem assertivo, bem direto, com bastante ilustração, para realmente levar a mensagem de prevenção de forma fácil.
O assédio moral no trabalho é caracterizado por qualquer conduta que cause constrangimento, humilhação, ofensa ou intimidação de forma reiterada com o objetivo de prejudicar o desempenho profissional ou forçar o afastamento do servidor. A cartilha já está disponível no site da Câmara e sendo compartilhado inicialmente em formato virtual. Em breve será impresso e ficará disponível nos gabinetes e outros espaços do município. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, programação marca início da campanha Maio Amarelo em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Celebremos com a Igreja no dia 12 de maio o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais, uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CR RB e Jovens Conectados.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Descarte de lixo em rios e igarapés tem gerado prejuízos ao meio ambiente no Amazonas. Ações estão sendo implementadas para reverter este cenário. Confira com Tânia Freitas.
A orla de Manaus e os igarapés que cortam a capital pedem socorro. O lixo torna a água imprópria para o consumo e a vida de diversas espécies. Os números preocupam e exigem uma mudança de comportamento da população. Entre janeiro e dezembro de 2023, foram realizadas 1.320 ações de limpeza em mais de 100 igarapés, córregos, orlas e praias da capital amazonense, o equivalente a 10.733 toneladas de resíduos coletados. Em média, cerca de 29,4 toneladas de resíduos foram coletadas por dia. Para o ambientalista Carlos Durigan, o serviço de remoção do lixo dos igarapés é árduo, mas seria desnecessário caso a conscientização ambiental fizesse parte do dia a dia.
Não dá mais para vivermos um mundo onde as pessoas acham uma coisa e fazem outra. Ninguém diz que é contra a natureza, né? Nós temos um discurso em geral bonito em relação a isso, onde as pessoas se mostram sensíveis à proteção, à conservação da natureza. No entanto, nos seus atos, nós vemos acontecer o diferente.
Diversas ações estão sendo realizadas para reverter a poluição das águas. Uma delas é a implantação de barcos coletores. Nesta semana, uma nova unidade entrou em funcionamento nas proximidades do Porto de Manaus, como explica o prefeito Davi Almeida.
Essa pequena embarcação ela vai funcionar aqui no porto da cidade de Manaus, ao lado do porto, nesse entorno do mirante, recolhendo esses entulhos que vêm através das chuvas e para manter a área sempre limpa, auxiliando já as balsas que nós já temos à disposição e os barcos que já servem à prefeitura.
De acordo com o secretário municipal de limpeza pública, Sabá Reis, essa é mais uma medida educativa implantada na tentativa de conscientizar a população sobre a importância de não descartar o lixo nos igarapés e rios.
Esse equipamento vai facilitar o trabalho do nosso pessoal e isso um dia vai deixar de ser necessário quando o pessoal, sobretudo daqueles que andam em embarcação de passageiro, jogarem, por exemplo, garrafa PET no rio. Isso é uma questão de conscientização e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente espera que um dia os exemplos dura possam servir para a população se conscientizar.
A limpeza dos igarapés da cidade é realizada diariamente por servidores que trabalham dentro e fora d'água, recolhendo os resíduos que são captados por meio de telas de contenção. O material é recolhido com auxílio de caçambas e encaminhado ao aterro municipal. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo determinou o cronograma para a coleta de entulhos no município do Careiro. A coleta deve ser feita na primeira semana de maio. Anderley Oliveira traz as informações.
A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do Careiro divulgou um cronograma de limpeza para a primeira semana de maio. O objetivo é minimizar o acúmulo de resíduos nas ruas e a retirada deste material de forma ordenada dos quintais. A ação começa nesta quinta-feira, dia 2 de maio. O secretário de Obras e Urbanismo, Nonato Medeiros, informa que a ação vem após orientação da secretaria para determinar um ciclo efetivo de coleta.
Foi o prazo que a gente conseguiu iniciar um ciclo e voltar no mesmo bairro, concluindo esse ciclo de limpeza, né? A gente colocando pessoas ali, fazendo aquele trabalho de orientação, que as pessoas não venham colocar a questão dos resíduos, né, na rua, até que a equipe retornasse no bairro e a gente percebeu que surtiu um efeito.
Nonato alerta para as datas determinadas no cronograma.
Começa no dia 2, né, no distrito e no conjunto Cis Hernando vai ser do dia 2 ao dia 6 de maio, no bairro da Paz dia 7 e no Nova Esperança dia 8. A gente vai estar concluindo esse ciclo nesses bairros durante essa semana, né?
A ação de limpeza conta com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente, realizando as orientações, sobretudo para o ordenamento na poda de árvores e descarte correto de resíduos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma programação educativa marcou o início da campanha Maio Amarelo em Santarém. A abertura aconteceu no ginásio de uma escola municipal. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Santarém, a SMT, promoveu nesta quinta-feira na Escola Municipal Professora Hilda Mota, em Santarém, a abertura da campanha Maio Amarelo, que neste ano apresenta a temática Paz no Trânsito Começa por Você. A campanha, em âmbito nacional, prevê uma série de ações a serem desenvolvidas por órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito, SNT, faz um alerta para o crescente índice de acidentes e mortes no trânsito e ainda busca refletir como a paz pode estimular a mudança nos comportamentos. Em Santarém, a programação segue na mesma proposta, no qual devem ser realizadas ações nas escolas, palestras, blitzes educativas e corrida do Maio Amarelo, como pontuou Marcos Figueira, secretário da SMT.
Nós iniciamos hoje, né, a abertura oficial do Maio Amarelo aqui em Santarém. O Maio Amarelo é uma campanha nacional, proposta pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, com o tema A Paz no Trânsito Começa por Você. Então, nós vamos realizar grandes ações nas escolas, nas empresas, palestras, blitz educativas. Teremos também um treinão, uma corrida Maio Amarelo, dia 11 de maio, no sábado, ao lado do museu.
Marcos reforça ainda que a programação encerra no dia 1º de junho com um passeio ciclístico pela paz no trânsito.
E encerraremos nossa programação no dia 1º de junho com um grande passeio ciclístico para que a gente feche esse mês de trabalho de educação no trânsito com bastante intensidade.
A programação de abertura contou com a participação de representantes da comunidade escolar, instituições de segurança no trânsito e servidores. Para finalizar, foi realizada uma blitz educativa em frente à escola Hilda Mota. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Celebremos com a Igreja, no dia 12 de maio, o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais, uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Instituto Zé Cláudio e Maria abre inscrições para a 9ª Romaria dos Mártires da Floresta. A programação acontece no período de 31 de maio a 2 de junho. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Solidariedade ambiental e diversidade fraterna caminhando com os mártires da floresta é a temática da 9ª Romaria dos Mártires da Floresta, que acontece no período de 31 de maio a 2 de junho em Nova Ipixuna, no Pará. As inscrições para participar das mobilizações já estão abertas. O ato acontece desde 2012 para lembrar a luta do casal Zé Cláudia Maria e de tantas outras lideranças ativistas e militantes que deram suas vidas na luta por terra, território, justiça e bem viver. Nos primeiros anos, eram realizados atos em memória ao casal, mas por volta de 2016, a programação ficou em formato de romaria, por entender o processo de memória de caminhar e cantar por aqueles e aquelas que deixaram e lutaram uma vida inteira por justiça e dignidade, como explica Claudelice Santos, ativista ambiental e dos direitos humanos e coordenadora do Instituto Zé Cláudio e Maria.
Nos primeiros anos era um ato, né? A gente fazia um ato em memória, mas a partir de 2016, se não me falha a memória agora, essa é a nona, a gente vem fazendo em formato de romaria, entendendo que esse processo de memória, de caminhar e cantar por aqueles e aquelas que nos deixaram e que lutaram uma vida inteira por justiça e dignidade é importante. E é um processo cultural do nosso povo também, dos movimentos. Marchar, caminhar em romarias, com nossos cantos, nossas bandeiras. E esse ano, mais uma vez, como todos os anos, vamos fazer nossa romaria, nossa caminhada, nossa marcha.
Claudelice destaca ainda como está organizada a romaria, que inicia na estrada no qual o casal foi assassinado e segue por 8 quilômetros até o projeto de assentamento agroextrativista Praia Alta Piraneira, lugar em que o casal ajudou a construir.
Todos os anos nós nos encontramos no lugar onde eles foram assassinados. Caminhamos 8 quilômetros pela estrada em que eles fizeram, né? A última vez, no lugar onde eles ajudaram a criar, que é o assentamento agroextrativista Praia Alta Piranheira. Esse caminho leva até a casa do casal. E a gente faz esse caminho como se fosse simbolicamente o retorno deles para casa. Nesse caminho a gente faz algumas paradas, fazemos manifestações poéticas, artística, né, com relação à memória de vida e luta, né, do Zé e da Maria e de outros defensores e defensoras também. São 2 dias que a gente faz essa imersão nesses processos de luta, desses companheiros que foram tão importantes para essas lutas.
Um outro ponto em destaque na Romaria será o debate sobre justiça climática e os desafios da COP30, que será realizado em 2025 em Belém, no Pará. Para Claudelice, é importante apresentar essa pauta na nona edição da Romaria. Afinal, muitas lideranças foram tombadas por protegerem a floresta. E o índice de violência contra lideranças e o aumento da degradação do meio ambiente tem aumentado nos últimos anos.
É importante que a gente também traga esse tema aí nos nossos eventos, né, nos eventos dos povos. Claro, isso é comum no nosso meio dialogar sobre isso, porque, de fato, se trata das nossas vidas, do nosso cotidiano, mas a gente está no momento em que o mundo está falando sobre isso. Então, como que o mundo está falando algo que nós já falamos há tanto tempo, né, e principalmente nesse momento agora em que uma COP tão importante sobre esse tema, né, específico do clima vai vir para o nosso país, né, esse país em que está no ranking da violência, nesse país que está no ranking, né, da degradação do meio ambiente, do desrespeito com a mãe natureza, com a mãe terra, com os povos e comunidades que defendem essa terra, esse planeta. Então é um momento muito importante para nós dialogarmos sobre isso também.
As inscrições podem ser feitas pelo site institutozeclaudemaria.com. É importante que as pessoas se inscrevam previamente para garantir a alimentação, o transporte e demais logísticas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Pai Bragança conquistou o maior número de prêmios durante o Festival Regional. As informações com o Jota Bahia.
A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai de Bragança, conquistou 3 das 4 premiações disputadas no 7º Festival Regional Nossa Arte, realizado na última terça-feira no município de Capanema, no Nordeste Paraense. O evento, promovido pela Federação Estadual das APAES, tem por finalidade possibilitar as pessoas com deficiência intelectual e múltiplas exporem seus talentos. A aluna Elce Vitória Brito Silva conquistou o primeiro lugar na disputa do gênero artístico Artes Visuais e Literária, exibindo um desenho da Nova Orla de Bragança.
Primeiro pensei em fazer algumas coisas baseadas daqui, na região de Bragança, como a Orla, algumas estações históricas que tinha aqui. E aí eu pensei logo na Orla.
No gênero dança popular, os estudantes Kelvin Christian Gomes da Silva e Luana de Fátima dos Santos conquistaram o primeiro lugar ao apresentar a dança do retumbão e da marujada. Lourdes Santos, mãe da Luana, elogiou o trabalho desenvolvido pela equipe da APAE em Bragança.
Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus e a equipe da APAE, que eu digo sempre que foi um divisor de águas depois de Deus na minha vida, em relação à minha filha. É uma equipe que sempre está apoiando, está acreditando e não deixou de acreditar na pessoa com deficiência, no que ele pode desenvolver.
O primeiro lugar do gênero música também veio para a APAE de Bragança. O aluno Marcos Vinícius Procópio Santana apresentou o clássico da MPB Garota de Ipanema. Eunice Procópio, mãe do aluno Marcos Vinícius, destacou a evolução do filho através da música.
Porque o Vinícius, ele autista do grau 2, ele era bem imperativo, ele não tinha concentração na música, na escola, em qualquer parte que a gente saía com ele. E depois que ele começou, nós percebemos que ele tinha um talento para a música. Então a música foi um papel muito importante na vida do Vinícius, para que ele tivesse hoje um desempenho muito grande.
Os vencedores receberam troféus, medalhas e certificados. A pedagoga Kátia Aguiar é a coordenadora de arte da APAE de Bragança, destacou a felicidade pelas conquistas.
Foi maravilhoso. Primeiro porque de 4 categorias, né, nós trouxemos 3 vitórias. Então, isso só demonstra o tanto que nossos alunos, eles têm potencial, né, para desenvolver as habilidades das artes, da dança, da pintura, né, do teatro. E quando a gente faz esse trabalho, a gente não faz pensando muito na gente, a gente faz pensando mais neles, né? Então, só de ver a alegria deles vibrando com a vitória, dançando muito bem, né? Porque eles se apresentam para jurados técnicos, né? Então, de música, são jurados técnicos da área de música, né? Dança, são jurados técnicos da área de dança. Coração não aguenta de alegria, a gente chora mesmo, né? Na hora a emoção é essa.
O próximo grande evento envolvendo todas as APAEs do estado do Pará acontecerá no mês de setembro em Bragança, que sediará a etapa estadual das APAEs no Teatro Liceu da Música. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Direito à dignidade do trabalho. Dia 1º de maio não é o dia do trabalho, e sim o dia dos trabalhadores e trabalhadoras terem garantido o seu direito à dignidade do trabalho. Sua origem foi a decisão de mulheres entrarem em greve por sentirem que o emprego não reconhecia nem garantia a dignidade do que faziam. Na verdade, ele era a organização da exploração do seu trabalho e, por isso, negação de sua própria dignidade de pessoas humanas. O trabalho é digno quando as pessoas se sentem realizadas com o que fazem com sua inteligência, criatividade e força física, e felizes porque podem manter a si e sua família pelo reconhecimento de seu esforço criativo. Por isso, em cada 1º de maio, o que os trabalhadores e trabalhadoras devem examinar é se a dignidade de seu trabalho está sendo reconhecida e garantida. Os dados publicados nos últimos dias não indicam que há motivos de festa. Há alguma melhora na renda de quem trabalha, mas se a gente olhar a velocidade com que aumenta a renda dos poucos muito ricos e o devagar quase parando da melhora da renda dos que vivem de empregos e de trabalho informal, está mais do que claro que o trabalho da maioria continua enriquecendo quem não precisa. E por isso, temos mais exploração do que reconhecimento e garantia da dignidade do trabalho. Faz parte da construção humana de sociedades democráticas o direito de exigir que as diferenças de renda diminuam, que elas sejam mínimas. Isso significa o direito de exigir aumento da renda de quem trabalha e diminuição dos lucros, juros e aluguéis da minoria. É pouco ou nada democrática uma sociedade em que 1% da população abocanha praticamente a metade da riqueza e renda gerada por todas as pessoas e, ao seu lado, 20% não tem alimentos garantidos todo dia. Junto com a renda, é urgente que melhorem as condições de trabalho. Pesquisas mostram que 70% dos trabalhadores e trabalhadoras sofrem os efeitos das mudanças climáticas, especialmente pelo aumento do calor, a contaminação do ar e o envenenamento com o uso de agrotóxicos. Por tudo isso, o 1º de maio atual deve ser também dia de luta em defesa do direito da Mãe Terra a se manter viva e de garantir a vida de sua comunidade de vida.
Encerra aqui a edição de número 3.953 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Tânia Freitas, Anderlé Oliveira, J. Bahia, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja, Neucelino Santarém. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.